Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Houve um ponto tão feio na biografia de Joás que nós ficamos de comentar hoje. Qual era? Ingratidão. O homem foi extremamente ingrato com seu tio, sacerdote Joiada, que ele criou desde um ano de idade, fez que ele crescesse na sua casa, liderou uma campanha para fazer o rei, que ele tinha direito ao reino, seu pai tinha sido morto, o orientou durante todo o seu reinado, e morreu já bem velho, aquele sacerdote, e depois que ele morreu, o rei se desviou dos caminhos de Deus. Então, nesse desvio, o povo desviou-se também, e um sacerdote também, filho de Joiada, foi profetizar ao povo de Israel, para que não fizesse isso, não se afastasse de Deus, não idolatrasse, que só ofendia muito a Deus. E o povo se revoltou, e apedrejaram Zacarias, e ele morreu. E a Bíblia diz claramente que fizeram isso por ordem do rei Joás. Chega até a dizer, então Joás o matou, se não diretamente, mas por ordem do rei. Então nós ficamos de comentar hoje sobre a ingratidão. Esse tipo de falha, ou falta, que causa muita indignação, geralmente. Porque ele fere, ou ela, como falta, fere ao mais remoto senso de justiça que alguém possa ter. A ingratidão arranha, causa repulsa. Vê alguém que despreza ou mesmo maltrata quem lhe fez bem, quem lhe ajudou de alguma forma. Agora, todos coloquemos a carapuça, porque a ingratidão é típica da raça humana, infelizmente, mas é. Aliás, o autor de Eclesiastes, certamente Salomão, escreveu aqui, imaginando uma situação, mas uma situação muito real, que fala bem que bem reflete como é essa natureza humana. Está em Eclesiastes capítulo 9, 12 a 15. Eclesiastes 9, 14 a 15. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. É algo que ele imaginou aqui, uma historinha para depois vem a moral, que eu não vou nem ler a moral da história. Mas, ao criar isto, Salomão estava refletindo como é a humanidade. É típico, ninguém se admira desse tipo de coisa. Poderíamos citar exemplos e mais exemplos de pessoas que fizeram grandes coisas para comunidades inteiras, para cidades, estados, países até, e foram totalmente esquecidas pela ingratidão dos homens. Vamos pensar um pouco em combater a ingratidão em nós mesmos. Uma vez que eu acho que todos concordam que a ingratidão não é um mal de uns ou de outros, mas de todos, obviamente em graus variados. Existem pessoas profundamente ingratas, que não sabem dizer um muito obrigado, e que não reconhecem nada praticamente nunca. Existem, sim. Existem aquelas que estão mais atentas e procuram praticar a gratidão, procuram ser gratos, sim. Mas a gratidão é um mal que entrou no coração do homem, como tantos outros pecados. E todos nós, em graus variados, temos pelo menos uma grande tendência de sermos ingratos, se não de boca, mas muitas vezes de coração. Vamos ver algumas sugestões para nós combatermos em nós próprios a ingratidão. A base da ingratidão é o orgulho. É. De fato, é verdade, fulano me fez um certo favor. Mas ele não fez mais do que a obrigação dele. Essa é a maneira de raciocinar de um ingrato. A obrigação dele, aliás, eu mereço. Eu mereço, ele não fez grande coisa. A base é orgulho, a vaidade, que não enxerga como sendo um favor de lá para cá. A melhor maneira de se convencer, ou de combater isto, é se convencer de que é insignificante. E tomar de vez em quando um banho de humildade. E não faltam na Bíblia passagens, eu não vou ler, mas que orientam, sugerem, mandam que o homem seja humilde e que se lembre de que não é grande coisa, não. Diante dos próprios homens e especialmente diante de Deus. Ninguém pense de si é mais do que convém. E tantas outras passagens bíblicas que mostram claramente que o homem deve estar no seu devido lugar. E esse lugar é muito baixo. Se ele quer se comparar com os outros e se exaltar perante os outros. Ficar mais perito em reconhecer que certas ações que doem em nós são verdadeiros favores. Recriminação, por exemplo, alguém que ele chama para lhe recriminar corretamente de alguma coisa que você fez, para lhe confrontar com um erro seu ou um pecado. Esse alguém está lhe fazendo um grande favor. Mas será que você reconhece que isso é um favor para poder ser grato? Porque você jamais vai ser grato a essa pessoa se você, antes de tudo, nem reconhece que ela lhe fez um favor. Então nós devemos ser mais atentos para observar quando algo que alguém faz conosco é favor, mesmo, repito, que doa. É para o nosso bem. Estava lendo, duas crianças estavam na beira de uma piscina e uma delas caiu na piscina e não sabia nadar, e a coleguinha que ficou puxou pelos cabelos e ficou segurando a colega pelos cabelos, e ela conseguiu manter o nariz da outra fora da água para não se afogar, e a que estava dentro estava berrando, obviamente, com as dores horríveis de ser pendurada pelos cabelos, mas a colega ficou segurando e vieram os adultos se salvar e tal, e a que salvou foi depois condecorada por ter salva a colega. Só que a coleguinha cortou relações com ela por causa da dor horrorosa. Nunca esqueci, a dor foi tão profunda, isso permite puxar seus cabelos. Agora ficar segurado pelos cabelos, mesmo dentro da água, a gravidade é menor, mas deve doer muito. E a miudinha, a que estava dentro da água, não conseguiu perdoar a outra e ficou com raiva porque provocou tanta dor. Não entendeu o tamanho do favor que estava chegando, mesmo na forma de uma dor aguda na sua cabeça, que estava tomando a sua vida. E às vezes nós somos míopes e alguém nos causa uma certa dor, um certo tipo de sofrimento, mas que é um bem, é necessário para que coisas melhores venham em nós, para que nós nos aperfeiçoemos. Muita ingratidão é cometida por conta disto, que nós não sabemos reconhecer quando alguém nos fez um favor. E às vezes favor, aos olhos do mundo, tem um sentido trocado do que favor aos olhos do verdadeiro cristianismo. Outra sugestão para combater a ingratidão em nós mesmos, colocar-se no lugar do outro. Aliás, essa é a regra áurea, conhecida assim, que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 7, versículo 12, que eu quero ler. Conhecido como regra áurea, isso aqui. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Como é que eu me sentiria se tivesse feito um favor do tamanho que o fulano me fez? E essa pessoa a quem eu fiz o favor agisse como eu estou agindo com relação ao fulano que me fez esse favor? Como é que eu me sentiria? É rápido a resposta. Vem muito ligeiro. Aliás, bem compatível com a sabedoria do Senhor Jesus Cristo, essa regra áurea é facílima de ser aplicada e é muito forte. Vou fazer isso com fulano, pare um pouco. Você gostaria que ele fizesse isso com você? Eu não. Então não faça. É evidente. Interessante é que a sensibilidade nossa para dizer eu não, é muito rápido. Chega muito ligeiro e com força. Ele que não pensa em fazer isso comigo, mas você está querendo fazer com ele. Ninguém gosta de ingratidão. Interessante. E muitas vezes, os que mais se chateiam com gratidão são os ingratos. Curioso isto. Pode observar. Se coloque no lugar do outro e veja se você não está sendo ingrato com aquela pessoa. Nunca se satisfazer com a gratidão da boca para fora. Se o seu coração não está grato, isto não é gratidão, é ingratidão. O homem é muito sofisticado às vezes, e ele consegue iludir a ele próprio. Ele pode chegar ao ponto de dizer, por educação, ou por uma questão de circunstâncias, ou conveniências, política, muito obrigado por aquilo. Aí pensa assim, isso não vale coisa nenhuma perto do que eu fiz por ele ano passado. E agora ele fez favorzinho aí, pensa que é grande coisa. Não custou coisa nenhuma para ele. Não foi também esse tamanho todo. Então, um coração deste não está grato. Mas ele disse, sorrindo, educadamente, obrigado, fulano. E nós somos peritos em nos enganar nós mesmos com essas coisas. Mas não vamos nunca enganar a Deus. E se formos mais exigentes com nós mesmos, nós não vamos enganar nem a nós próprios. Então, procure ser mais sincero naquilo que você está fazendo. E lembrar que a boca vale muito pouco. Como um ladrão que entrou na casa de alguém e chegou lá, era um velhinho. Aí na hora de assaltar o velhinho, notou que era professor dele, antigo, muito tempo atrás. E aquele professor era muito bonzinho e dava notas boas para ele e tudo. Aí ele olhou, disse, o senhor, foi meu professor, sou fulano, sou, pois é, o senhor foi muito bom comigo. Aí deu um beijo na testa dele e levou R$400. Pronto. Esse homem é grato? Claro que não. Com gratidão de boca, o senhor foi muito bom para mim, deu um beijo na testa do velhinho e leva o dinheiro dele. Nada de gratidão. E às vezes nós fazemos coisas parecidas. Mas o mais eficaz mesmo para combatermos a ingratidão em nós é reconhecer diante de Deus a nossa tendência para a ingratidão e pedir ajuda a Ele para que transforme o nosso interior. Essa é a principal, essa é a mais forte. Sem deixar as outras de lado, mas quem muda o nosso interior é o Espírito Santo que habita em nós. Entregue o seu coração a Ele e Ele vai lhe transformar. Todos esses passos que eu dei, não é passo, não são passos, mas sugestões são válidas, mas não contém em si mesmas o poder de lhe transformar. Nos ajudam mentalmente, psicologicamente, racionalmente a andarmos por caminhos mais gratos, mas não nos dão em si poder, porque na realidade nós precisamos de poder do alto para deixarmos de ser ingratos, cada um na sua própria medida. E se alguém acha que não tem nenhum tipo de ingratidão, é bom ter muito cuidado, porque tem. Agora, como é que nós vamos reagir à ingratidão quando nós fomos vítimas dela? Do jeito que ninguém aqui escapa de algum peso de ingratidão, eu acho também que nenhum de nós escapa de ter sido já vítima da ingratidão de pessoas, muitas vezes até muito queridas, ou não, mas ninguém escapa. Vamos ver algumas sugestões também. Salmo 109:4, vou querer ler. Salmo 109:4. Em paga do meu amor, me hostilizo. Davi falando. Eu, porém, oro. Resposta à ingratidão. Porque a hostilidade em troca de amor, o que é isso? Se não, ingratidão. Davi ora. Aqui não diz o conteúdo da oração. Mas com certeza inclui entregar o assunto a Deus. Deus resolve, Deus me ajuda, como eu acabei de colocar, peça a Deus que lhe dê poder para isso. Como é que nós vamos fazer isso se não orando? Então, recebeu uma agressão de ingratidão, corre para orar. Não há uma solução melhor do que esta. Ore diante de Deus. Mas o Salmo 35 fala também disto, é mais claro ainda. Salmo 35, 12 e 13. O próprio Davi ainda. Salmo 35, 12 e 13. Pagam-me o mal pelo bem, reclamando de novo de ingratidão. Davi era cercado de ingratos, pelo que ele diz. O que é desolação para a minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles, olha aí, os ingratos, enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Davi se vestia de pano de saco. E em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. E continua a passagem. Aqui Davi deixa mais claro, dizendo que orava pelos ingratos. Botava pano de saco na época era uma maneira de expressar a tristeza e contrição diante de Deus. Então Davi sofria com aqueles ingratos e orava com eles. Depois de tudo o que fez de bom nesta terra, tantos favores, tantas curas que Jesus fez, recebeu a ingratidão de troco, o ódio, a ponto de ter sido crucificado numa cruz. Como é que ele devolveu essa ingratidão? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então o Senhor Jesus Cristo andou exatamente por este caminho. Ele pagou a ingratidão, orando pelos ingratos. Jacó faz uma queixa dura a Labão, seu sogro. Gênesis 31, dizendo-se um excelente servo, Jacó, e que não foi bem tratado por Labão, não. Que se não fosse Deus ajudando Jacó, ele teria sido muito maltratado por Labão. Ideia de que foi ingrato com ele, Labão, e Jacó foi fiel ao seu sogro. Isso é o que ele quer dizer aqui. Gênesis 31, 38. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano da minha mão, requeris, assim o furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por duas filhas tuas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Não para cima, né? Obviamente. Imagine que, em que direção Labão mudava o salário de Davi, né? Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Seu ingrato. É o que ele quer dizer aqui. Seu ingrato. Isso é maneira de retribuir quem te serve tanto e com tanta fidelidade. Não vale alguém porque tem um patrão ingrato, não o trata bem, ou é ingrato com ele, ou não tem interesse por ele. Seja fiel ao mais ingrato dos patrões ou dos chefes, ou de qualquer pessoa, ou a qualquer pessoa, obviamente. Mas dentro do contexto aqui é um excelente exemplo, no caso de Jacó, de fidelidade a toda prova, zelo pelas coisas de Labão, mesmo sendo Labão um grande ingrato. Então não é desculpa você maltratar ou não ter interesse, ou aí é até muito pior, até prejudicar alguém hierarquicamente superior a você pelo fato de ser ingrato, nunca reconhecer. É duro, é ruim trabalhar com alguém ingrato, que não reconhece nada mais quando é seu chefe, não reconhece coisa nenhuma, nunca lhe agradece, nunca diz uma palavra de reconhecimento e gratidão. É horrível. E Jacó disse que era bom? Estava reclamando aqui, direto, achando ruim, ruim, ruim. Mas não é por isso que Jacó deixou de ser fiel a este homem. Então grave isto. E quando você for vítima de ingratidão, que é muito comum, lembre-se, seja fiel à pessoa a quem você serve, que está sendo ingrata a você. Paulo, escrevendo aos Coríntios, interessante, ele não chamou de ingratos os irmãos lá, mas chegou perto. E deu a entender que os irmãos estavam sendo ingratos com ele, e mesmo assim ele continuaria amando-os. Segundo Coríntios 12 e 15, uma lição bonita de Paulo, um versículozinho miúdo, pequeno. 2 Coríntios 12, 15. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Ele quase diz aqui como tenho sido. Como tenho sido. 2 Coríntios, vocês sabem que é uma carta difícil, uma carta dura para os coríntios lá, e ele teve problemas com a igreja lá e sofreu muito com os coríntios. Mas eu vou amá-los, eu vou amar vocês cada vez mais, vou continuar me gastando por vocês. Vocês vão me amar menos por isso? Pois que me amem, mas eu continuo amando vocês. Isso é o que Paulo quer dizer aqui, pelo que eu entendo. Agora tem um item, para nós irmos para outro assunto, dentro do tema da ingratidão. Estamos aqui vendo como é que nós devemos reagir à ingratidão, orando, sendo fiel ao ingrato, amando. Mas tem um item aqui muito interessante, típico do amor cristão, e que não parece à primeira vista com amor, não. Parece raiva. Condenando a ingratidão. Devemos reagir ao ingrato, condenando o ingrato. Deixa eu usar o... condenando a ingratidão, confrontando o ingrato, é uma palavra melhor usada. Não é condenando o ingrato, mas condenando a ingratidão, denunciando a ingratidão dele e confrontando. Exatamente como quem fez Jacó. Jacó denunciou na cara do sogro a ingratidão dele. Paulo, não tão no rosto, de uma maneira mais sutil, mas ele deixou bem claro que estava pronto para esperar a ingratidão daqueles homens. Já tinha até demonstrado uma certa dose de ingratidão para com ele, pelo que Paulo fez com eles. Davi disse que orava pelo ingrato. Ótimo. Mas veja o que ele mesmo disse também em Salmo 38 e 20. Passagem interessante. Salmo 38 e 20. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. O que significa isso? Que Davi se posicionava pessoalmente contra a ingratidão, até contra os ingratos, como ele está dizendo aqui. Temos algo conflitante. Eu não sou ingrato. O ingrato, mas não temos muito em comum, não. E está errado ser ingrato. Apesar de perdoados, amados, bem servidos, quando o caso, os ingratos devem ser confrontados. Fulano, não queria falar com você? Pois não. Tem algo a lhe dizer. Isso não é maneira de você proceder comigo. Está errado. Aconteceu isso, isso, isso. Você tem reagido isso, isso, isso. Você acha que é certo? Isso é ingratidão da sua parte. Ou, se não é com você próprio, você observa alguém que fez um favor a um terceiro, e esse terceiro está sendo ingrato com o outro, chame esse terceiro. Rapaz, o fulano que ele fez para ti, eu não posso acreditar no que eu vi. Você tratar o fulano daquela forma, ou você falar sobre ele daquele jeito, eu sei o que ele fez com você. Eu sei. Isso é a maneira de você tratar, rapaz. Não faça isso, não. Confronte o ingrato. Isso não é falta de amor. Isso é exatamente o contrário. Isso é amor. Mostrar a ele o erro dele. É puxar pelos cabelos enquanto para ele não afundar. Mesmo que doa, mas está fazendo um bem para ele. Sabe quem fez isto? João capítulo 10, versículo 32. Usando até de uma certa ironia. Mas ele pode. Cristo. João 10, 31 e 32. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual delas me apedrejais? Seus ingratos. Claro, é uma denúncia pública que ele está fazendo aqui. O povo está denunciando todos. aqui, corajosamente. O diálogo continua aqui, não vou ler. Mas o que ele deixa muito claro é isto: eu estou entre vocês, fazendo bem, mostrando boas obras, fazendo coisas de caridade entre vocês. Não dinheiro que ele não tinha, não queria ter, mas de curas, alívios físicos, mentais, psicológicos de toda a ordem. Eu mostro, faço, dou para vocês tudo isso de bom. Vocês me apedrejam? Por qual dessas coisas boas que eu tenho feito com vocês? Confrontação pura que Cristo faz aqui. E é interessante como o crente foge da confrontação. Foge. Eu diria que hoje eu acho, digo hoje que é o que eu estou vendo, não sei, há 200 anos atrás, 100. Mas como os crentes fogem de uma confrontação saudável, corajosa, séria, amorosa, profunda, sincera. Como isso resolve? Como isso ajuda? Então, se você vê alguém ingrato, ou com você próprio, como era o caso de Cristo, falando com a multidão, Jacó para com Labão, você próprio pode fazer isso. Chame o ingrato e converse com ele. Ou mesmo outro, alguém está sendo ingrato com outra pessoa. Muito pior do que a ingratidão a homens é a ingratidão a Deus. E antes de encerrar, eu queria pensar um pouquinho em cima desse tipo de ingratidão. Acho que não preciso passar aqui meia hora dizendo por que nós devemos tanto a Deus. Porque Ele é Deus, Ele é o Criador, e nós devemos tudo, tudo que nós temos a Ele. Nossa vida, nossos bens, nossa salvação em Cristo, os que já somos crentes, tudo nós devemos a Ele. E Paulo diz, eu não vou ler, Colossenses 2:7, crescendo em ações de graças. Nós devemos ser cada vez, não é só devemos ser gratos a Deus, não. Devemos ser cada vez mais gratos a Deus. E a falha em andarmos por este caminho magoa a Deus. Quando nós pensamos num pecado grave, ou num pecado que muito fere ao nosso Deus, talvez se eu pedisse para vocês escreverem aí, eu colocar, diga aí o pecado que entristece muito e irrita muito a Deus, viriam na frente certamente imoralidade, idolatria, desonestidade, roubo, assassinato, coisas desse tipo. Está certo, são coisas que desagradam muito a Deus mesmo, são ofensivas. Mas não são só essas coisas que magoam a Deus, não. Existem algumas atitudes nossas, não tão claramente agressivas, não tão claramente malignas, mas que passam desapercebidos por nós e que magoam muito a Deus também. E uma dessas atitudes, com certeza, de boca e de coração, é a ingratidão. Não é à toa que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, foi duro com os judeus. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 6. Não quiserem, eu posso ler só. Diz assim, Deuteronômio 32:6. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade, estou em Números, é Deuteronômio 32:6. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Pastor, o senhor está lendo isso na Bíblia? Estou. Moisés, o próprio, homem muito manso. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e estabeleceu? Observem a palavra recompensa. É assim que recompensas, dando a entender que Moisés de benefícios que Deus tinha feito com Israel. Olha o que Deus fez para vocês, e é assim que vocês recompensam a Deus? Dura a reclamação de Moisés. Repito, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, certamente estava magoado com aquele povo. Ezequiel capítulo 16, eu poderia ler dezenas de passagens como essa, talvez centenas como essa, mas vou ler só uma, em que um profeta mostra a ingratidão de um povo, no caso de Jerusalém. Ezequiel, capítulo 16, versículos 17 a 19. Ezequiel 16, 17 a 19. Tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei, do meu ouro e da minha prata. Veja o tom de mágoa de Deus, muita. Fizeste estátuas de homens e te prostituíste com elas. Tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste. O meu óleo e o meu perfume, meu, puseste diante delas, dessas estátuas, uma prostituição espiritual, idolatria. O meu pão que te dei, a flor da farinha, o óleo e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em aroma suave. E assim se fez, diz o Senhor Deus. Eu não vou continuar a passagem, mas eu só queria mostrar para vocês o tom de decepção, de tristeza da parte de Deus. Cristo ficou muito decepcionado uma vez, na história bem conhecida, de 10 leprosos que passaram diante dele e pediram misericórdia da parte dele. Ele disse: vão se apresentar lá ao sacerdote. Aí eles foram. No caminho, os 10 foram curados, ficaram bons. Um volta. Reação de Cristo. Lucas 17 e 17. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10? Ele pergunta sabendo, né? Claro. Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glórias a Deus, agradecer a Deus, mostrar gratidão para com Deus, mostrando decepção? Quando é que nós somos ingratos a Deus? Primeiro, quando nós deixamos de agradecer a Ele continuamente. Eu preguei recentemente em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças. Dediquei uma mensagem inteira para isto. Em tudo dai graças. Quando nós deixamos de agradecer em tudo, nós estamos sendo ingratos diante de Deus. A falta de agradecimento desses leprosos, os 9, foi apontada por Jesus como uma tremenda de ingratidão, não voltarem para dar graças. Estava lendo que um belo dia um pastor colocou no quadro bem grande, na chegada da igreja lá: 9 irmãos aparecidos no mar. Aí aquela confusão, e vieram em cima do pastor para saber o que era aquilo. Senhora, anteontem vieram 11 irmãos pedirem para que eu orasse, porque eles iam passar um fim de semana na praia, perto do mar, e tomar muito banho de mar. 2 voltaram para agradecer a proteção de Deus no mar. 9 devem ter sumido no mar. Aí coloquei aqui: 9 irmãos desaparecidos no mar, porque dos 11 só vieram 2. Obviamente ele queria dar uma lição aqui. Era tão óbvio que deviam ter voltado para agradecer. Era tão evidente que o fato, só tinha uma explicação para o fato de não terem vindo: ter morrido por lá mesmo. Só tinha essa explicação. Você encara a sua obrigação de agradecer e de ser grato desta forma? Rapaz, fulano deve ter morrido, porque a última vez que eu falei com ele, ele me pedindo um favor enorme por telefone da outra cidade. E ele me pediu, eu ajudei de forma tal, falei com o fulano que pagou um emprego para ele, eu mandei tanto pelo correio, pelo banco, sei lá. Mas coitado, deve ter morrido, gostava tanto dele. Morreu não, pai, está vivinho, mas deve ter morrido, porque ele nunca mais me telefonou para dar de ser. Deve ter morrido. Será que nós encaramos a nossa obrigação de gratidão neste nível, a ponto das pessoas poderem achar que nós morremos, não tivemos voltado para agradecer? Porque deveria ser assim. Se eu volto, eu vou agradecer, seja lá o tamanho do favor que me fizeram. Mas a outra maneira de ser ingrato a Deus: reclamar das coisas. Não vou aprofundar muito nesta área, porque já daria uma outra pregação inteira. A reclamação. Quando reclamam, você está dando a entender que Deus fez algo errado ou ruim para você. Como Ele faz exatamente o contrário, Ele só faz coisas certas e boas para nós, isso é uma grande ingratidão para entender isso. Já notou pela Bíblia o quanto Deus tem aversão ao murmúrio? A Bíblia denuncia muito o murmúrio. Por quê? Provavelmente um dos motivos é este. Porque Deus se sente alvo, vítima de ingratidão quando alguém murmura. É ingratidão disfarçada de reclamação, mas é ingratidão. E algumas dessas demonstrações de ingratidão vêm disfarçadas. Ah, porque logo eu, Senhor, não estou reclamando. É? Não estou murmurando, estou só perguntando. Por que logo eu? Né? Senhor, isto aí eu já fiz tudo, mas essa eu não entendo. Por que tu fizeste isso comigo? Rapaz, não diga isso, não. Não estou murmurando. Eu estou, aliás, sendo muito humilde, reconhecendo a minha pequenez. E dizendo diante de Deus que eu não consigo alcançar o que Ele fez comigo. É tão estranho o que Ele fez comigo que eu não consigo. Estou só dizendo para Ele isto. Não estou murmurando. Está murmurando, sim, na forma de uma pergunta, na forma de uma admiração. Tudo isso é disfarce. Tira a máscara. Reconheça que está murmurando, sim, e sendo ingrato diante de Deus, mesmo com formas diferentes. Quero encerrar lembrando que a ingratidão não é apenas uma falha, uma falta, é um pecado grave. Há uma passagem em Provérbios, nós devemos ter cuidado com passagens do Velho Testamento que falam de certas maldições. No Velho Testamento era mais diretamente ligado à consequência com o ato. Então Deus prometia bênçãos materiais, militares a Israel, no caso de obediência, e Ele prometia também desgraça física, doença, no caso de desobediência. No Novo Testamento é um pouco diferente, não é tão assim. Essa ligação tão imediata, tão quase instantânea, entre o comportamento e a retribuição pelo comportamento, seja um comportamento bom ou ruim, retribuição boa ou retribuição em termos de castigo. No Velho Testamento era muito mais sensível, então nós devemos ter um pouco de cuidado quando examinamos o Velho Testamento para ver certas promessas ou certas ameaças que Deus fazia. Não que tenham desaparecido, mas na essência continuam, sim, obviamente. Mas com essa observação, eu quero ir a Provérbios capítulo 17, versículo 13. Não deixa de ser um princípio muito forte isto. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Passagem forte. E o ingrato está aqui dentro, obviamente. Inclui a ingratidão, pagar o bem com o mal. Deus se aborrece e vai castigar, vai exigir. E não podemos dizer que isso aqui hoje não vale, ficou para o Velho Testamento. Não. Vale ainda o princípio, mesmo aquelas observações que eu já comentei. É um pecado grave, a ingratidão, pagar o bem com o mal. E quero encerrar quando Paulo diz: sede agradecidos, em Colossenses 3 e 15. Não vou ler. Mas já li, né? Eu não vou ler na Bíblia. Observem que aqui não é agradeçam por isto ou aquilo, mas sejam agradecidos. Comentei isso na pregação sobre Tessalonicenses, no Tudo Dai Graças, que a gratidão é um estado de espírito, uma atitude contínua. Isso é que vale a dizer, quando diz sejam agradecidos, é nunca sejam ingratos. Nunca desenvolvam em vocês um espírito de ingratidão. Alguém disse: está procurando gratidão, tem que procurar no dicionário. Vamos negar isto. Vamos deixar que seja no mundo verdade isto. Está atrás de gratidão, é? É, procure no dicionário, tem que ser lá. Como se dissesse, porque no mundo você não encontra. Encontra, deve encontrar. E o que não deve encontrar, nunca, está procurando ingratidão, é, vai procurar longe. Porque aqui não tem. Seria o ideal nós chegarmos a este ponto diante de Deus e diante dos irmãos. E eu queria dar uma palavra final para aqueles que não têm Cristo no seu coração. A maior forma de mostrar gratidão ao Deus que lhe criou e que deu o seu emprego, ou permite o seu desemprego. Mesmo Deus. E que deu o que você tem. Ah, mas é pouco, mas é o que você tem. Pouco ou muito. E o ar que você respira, e a sua vida, e a sua esposa, e seus filhos, as coisas que você tem, Deus lhe deu. Mas você precisa agradecer de todo o coração perante o seu Criador, que você reconhece isto e querer se relacionar com Ele. Ah, mas eu agradeço. Ótimo. Mas há uma forma de agradecer que é a forma única. Agradecer de maneira plena a Deus. Já é alguma coisa você dizer, ó Deus, Criador de todas as coisas, eu reconheço que existe por tua causa e agradeço pela minha vida, meus parentes, pelo que eu tenho. Muito obrigado. É válido. É bom. É benéfico. Mas não alcança o coração de Deus como uma gratidão profunda, plena. É muito superficial. E não resolve a pendência que você, amigo, tem com Deus, que é o perdão dos seus pecados, para que você possa realmente se ligar, se relacionar com este Deus que quer amar você, quer, de fato, lhe criou para isso, para ter com você comunhão. E só tem uma maneira de você se conectar espiritualmente a este Deus, uma vez que está cortada a sua relação com Deus, é através do Senhor Jesus Cristo. Se alguém ama a Deus, tem que amar o Filho. Ninguém chega a Deus sem ser pelo Filho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um pedido de reconhecimento de gratidão diante de Deus, à parte de Cristo, chega de maneira muito incompleta e não satisfaz, absolutamente não satisfaz o coração de Deus. Tem que ser via Cristo. Aí sim você atinge em cheio aquele filho amado, que ele diz, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Quer comprazer a Deus, quer dar prazer, gozo a Deus, alegria, reconhecimento total do seu coração diante de Deus, conheça mais sobre o Senhor Jesus Cristo. E você vai alcançar e atingir o coração de Deus, crendo em Cristo, se subordinando a Cristo, aceitando Cristo como seu Salvador. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra que foi pregada. E livra-nos da ingratidão, esse pecado tão feio, que tanto te magoa, e tanto magoa pessoas. Livra-nos dele, que o teu Espírito nos dê poder para nos afastar cada vez mais deste mau caminho da ingratidão. Obrigado pelo Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, e que sejamos sempre, acima de todas as pessoas a quem vamos ser gratos, gratos a Ele, que nos salvou, gratos a Ti, ó Pai, que me enviaste, graças ao Teu Espírito, que nos regenerou e nos deu esta fé maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e eu te agradeço. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.